Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nacauca.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ministro do Turismo nega envolvimento em uso de candidaturas laranja.
700 toneladas de óleo já foram retiradas do litoral nordestino, segundo Forças Armadas.
Senado conclui votação da reforma da Previdência.
Boa noite.
Boa noite.
O ministro do Turismo negou a existência de candidaturas laranja em Minas Gerais durante reunião da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle.
Marcelo Álvaro Antônio alegou que as denúncias foram motivadas por disputa interna do PSL. A reportagem é de Marcela Cunha.
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse à Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle que não houve nenhuma candidatura laranja pelo PSL nas eleições de 2018. Ele era presidente da sigla em Minas Gerais e foi denunciado pelo Ministério Público do Estado, que investiga pelo menos 4 candidaturas femininas que seriam de fachada para garantir acesso ao dinheiro do fundo partidário. Segundo Álvaro, as denúncias foram motivadas por disputas de território partidário em Minas Gerais. Uma das denunciantes teria inclusive chantageado o ministro, que afirmou estar tomando as providências legais.
Foram formatados grupos de WhatsApp orquestrando e direcionando ataques a mim, nomeando cada um com as suas atribuições no grupo de WhatsApp, mas ninguém com mandato.
Para o autor do requerimento de convocação, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, as explicações foram insatisfatórias.
Não esclareceu as graves denúncias. Inverteu. Aquele que vinha dar explicações, me parece que tinha que se colocar as mulheres brasileiras para dar explicações porque participam da política. É lamentável.
Diversos senadores saíram em defesa do ministro, inclusive os de oposição. Para o senador Weverton, do PDT do Maranhão, o baixo número de votos recebidos pelas candidatas do PSL não é prova de que houve má-fé, já que esse é um problema comum a todos os partidos, que devem obedecer uma cota de 30% para as mulheres nas eleições proporcionais.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, afirmou que o cenário atual aponta para uma tendência de superação da crise econômica.
Ele destacou duas medidas anunciadas pelo governo que podem impulsionar as vendas de fim de ano e alavancar a economia em 2020. A decisão de antecipar para este ano o saque de até R$ 500 do FGTS para não correntistas da Caixa Econômica Federal e a de pagar um 13º para beneficiários do Bolsa Família.
Cajuru citou ainda números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que revelam a criação de 157 mil novos postos de trabalho em setembro, maior número para esse mês desde 2013.
Ainda não há motivo para comemorações efusivas. Afinal, a taxa de desemprego cai vagarosamente, está em 11,8% e a desocupação ainda atinge 12,6 milhões de brasileiros.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um pedido do Banco do Brasil para captar no exterior 600 milhões de dólares.
Os recursos deverão ser utilizados no financiamento de programas de infraestrutura no Brasil. O empréstimo seguiu com pedido de urgência para análise no plenário. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os 600 milhões de dólares serão captados junto ao BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. O dinheiro será repassado para o Programa de Investimento em Gestão de Infraestrutura Pública para Eficiência Municipal do Banco do Brasil. A iniciativa é destinada a prefeituras de municípios de pequeno e médio porte e pode financiar desde a compra de equipamentos até obras de iluminação pública, eficiência energética, saneamento básico e mobilidade urbana. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que os juros do empréstimo são menores do que os de outras fontes externas e do que o custo de captação de recursos no Brasil.
A Coordenação Geral de Operações da Dívida Pública da Secretaria do Tesouro Nacional informa que o custo efetivo da operação está situado em 3,83% ao ano para uma duração de 12,3 anos, encontrando-se em patamares aceitáveis para a STN, considerando o valor de captação do Tesouro Nacional no mercado internacional.
Os recursos do BID serão repassados ao Banco do Brasil em parcelas de 200 milhões de dólares a cada 2 anos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que a contaminação por óleo do litoral nordestino é o maior desastre ambiental de todos os tempos, considerando a extensão territorial atingida pelo vazamento de petróleo, que passa de 2 mil quilômetros. O óleo já chegou a mais de 200 locais em 9 estados, além dos 80 municípios até o momento.
Segundo o senador, a população vive um drama sem precedentes e, sem a ajuda do governo, eles estão fazendo o trabalho de remoção do piche.
É a população do Nordeste que está tirando no braço, junto com as prefeituras e os governos estaduais, o óleo que está nas praias, correndo risco. Esse óleo tem substâncias altamente tóxicas para a pele, para a respiração. Falta equipamento para a proteção das pessoas que estão lá.
Durante sessão no Senado, o comandante da Marinha, Ilkes Barbosa, destacou o trabalho conjunto das Forças Armadas, órgãos federais e estaduais, além de voluntários no combate ao óleo no litoral nordestino.
Ele informou que mais de 700 toneladas de óleo já foram retiradas das praias. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O comandante da Marinha, almirante de esquadra Ilkes Barbosa Júnior, afirmou que as Forças Armadas estão atuando em conjunto com diversos órgãos do governo federal e dos governos estaduais na retirada do óleo que atingiu diversos pontos do litoral nordestino. O comandante ainda destacou a ação dos voluntários e afirmou que a Marinha conta com duas frentes de trabalho neste momento.
É uma luta sem trégua e vai prosseguir até nós sabermos exatamente qual é a origem e as responsabilidades desse acontecimento. Então, duas frentes estão em curso: a investigação das causas e a neutralização de tudo isso que vem ocorrendo. O esforço coordenado de todos esses órgãos voluntários permitiu a retirada de cerca de quase 700 toneladas de resíduos.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, afirmou que as medidas devem ser tomadas com celeridade, já que muitas comunidades nordestinas já estão sofrendo impacto econômico pelo óleo nas praias.
Centenas de toneladas de petróleo poluem mais de 250 praias da região, causando transtornos irremediáveis ao meio ambiente. Também as populações ribeirinhas, que vivem do sustento do mar, da pesca, também aos nordestinos, que hoje já amargam prejuízos no turismo.
A Marinha criou um site para acompanhamento das ações no litoral nordestino. O endereço é marinha.mil.br/manchas de óleo. Outro canal disponível é o telefone 185 para informação sobre locais atingidos pelo óleo.
O Senado Federal aprovou há pouco o segundo turno da reforma da Previdência. Os senadores aprovaram o texto principal e agora analisam destaques feitos pela oposição, que ainda tenta alterar alguns itens do texto. A repórter Érica Christian tem mais detalhes ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Entre as principais mudanças aprovadas estão o aumento da idade mínima da contribuição previdenciária para quem ganha acima do teto do INSS e a redução do valor da aposentadoria e das pensões. No primeiro turno, o placar foi de 56 a 19. O governo estima uma economia de 800 bilhões de reais com as novas regras que vão entrar em vigor no dia da promulgação, que deverá ocorrer no final do mês, com o retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, já que ele se encontra em viagem oficial à Ásia. Aprovado o texto principal, os senadores estão votando agora quatro destaques, que são tentativas da retirada de trechos da proposta. Três deles tratam da aposentadoria especial por periculosidade e um outro das regras de transição. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá anunciar a qualquer momento o resultado da votação do primeiro destaque, que trata exatamente das regras de transição. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez questão de acompanhar aqui o anúncio do resultado da votação. E ao deixar o plenário do Senado, afirmou que o governo está feliz com a aprovação da reforma da Previdência. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.